Rádio Web UFPA.
Divulgando conhecimento.
Interferência. Interferência.
Amor.
Sintonia.
Virgindade.
Liberdade.
Gravidez.
Prazer.
Intimidade. Uma visão feminina do sexo entre as quatro paredes da Rádio Web UFPA.
Você já pensou em sexo hoje? Isso mesmo, em sexo. Ou você ainda acha que pensar em sexo é coisa só de homem?
Tempos atrás, nós mulheres transávamos escondido e mantínhamos a máxima discrição quando o assunto era sexo.
É, mas esse tempo passou e hoje nós temos a liberdade em todos os aspectos da vida, inclusive em relação ao sexo.
Hoje a mulherada pode e fala mesmo sobre sexo, sem nenhuma vergonha ou pudor.
Mesmo assim, alguns homens ainda pensam que as mulheres têm menos interesse em sexo do que eles. Isso não é verdade.
A maioria das mulheres adora fazer sexo e falar em sexo, tanto ou mais que os homens. A diferença é que o sexo para nós, mulheres, pode trazer mais riscos e consequências.
Agora, independente dos riscos, com o cara certo, na hora certa, a mulherada pode deixar de ser chapeuzinho e virar lobo mau.
O sexo sempre fez parte da natureza. Na pré-história, estudos arqueológicos mostram que as fêmeas gostavam muito de sexo.
Quando o homem virou bípede, o corpo feminino passou a ter novos pontos de desejo e atração sexual, como os seios, por exemplo. E assim, o ser humano é um dos poucos animais que fazem sexo cara a cara. E em posições bem diferentes.
Sabia que na Grécia Antiga a moralidade sexual foi muito livre? A masturbação feminina era vista como algo bem natural. E as relações sexuais entre mulheres também. Mas toda essa liberdade foi proibida na Idade Média.
Pois é, na Era Medieval, a vida sexual feminina era muito recatada, por causa da influência da Igreja Católica. Nesse período, tudo que se relacionava ao sexo era pecado. Até pensar no assunto era proibido.
E assim, só quem se dava bem eram os senhores feudais, que além de colocar cinto de castidade nas esposas, ainda tinham o direito de passar a noite de núpcias com qualquer noiva do feudo.
Ao longo da história da humanidade, as mulheres aos poucos foram conquistando espaço e direitos na sociedade.
No final da década de 40, a autora francesa Simone de Beauvoir tentou desconstruir os mitos femininos formados ao longo do tempo, entre eles a ideia da mulher santa, construída pela Igreja Católica.
E foi nessa perspectiva de desconstrução de mitos que nos anos 60 entrou no mercado a pílula anticoncepcional. E com ela, um dos motivos para a repressão sexual feminina. A gravidez indesejada, aos poucos, foi deixando de existir.
Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar.
Hoje, mais de 50 anos depois da sua criação, a pílula anticoncepcional é usada por aproximadamente 100 milhões de mulheres em todo o mundo.
A antropóloga e professora da UFPA, Thelma Amaral, fala sobre a importância dessa conquista feminina.
A partir da década de 60, com o surgimento do movimento feminista, e um dos elementos desse movimento é a utilização da pílula anticoncepcional, que possibilitou às mulheres terem maior domínio sobre a questão da maternidade. Porque até então, no modelo anterior, a mulher era criada com a finalidade específica de casar, no modelo, vale dizer, que é heterossexual. Com a introdução da pílula anticoncepcional, a mulher pode fazer um controle da natalidade. Ela pode tomar a decisão se teria filhos ou não. E quantos filhos ela teria. E aí ela tem o maior controle sobre o seu corpo.
Eu tô grávida, grávida de um beija-flor.
Do cinto de castidade até a revolução sexual, um longo caminho teve que ser percorrido. Mesmo nos dias de hoje, a sexualidade da mulher grávida, por exemplo, ainda é um tabu.
Para alguns casais, gravidez e sexo são incompatíveis. Muitos temem que a penetração provoque aborto ou machuque o bebê.
Mas o que será que as mulheres pensam quando o assunto é sexo na gravidez? A resposta vem da própria mulherada que ouvimos nas ruas. É o nosso quadro Rapidinhas.
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 Eu acho que é interessante, sim, se sente vontade, por que não fazer, independente de serem no início, umas sentem desejo no início da gravidez, outras sentem mais desejo no final, mas eu acho que é saudável, sim,
Eu não fui parto normal, mas para as pessoas que têm um parto normal, eu acho que facilita. Para melhor a passagem do bebê, eu acho. Para mim não houve problema nisso. Eu fiz, acho que sexo normal. Eu acho que a gravidez não impede de ter uma relação sexual.
Rapidinhas.
No próximo bloco do Intimidade, vamos falar sobre orgasmo, masturbação e a homossexualidade feminina. O Intimidade volta já já.
Amor,
sintonia,
virgindade,
liberdade,
gravidez,
prazer. Intimidade, uma visão feminina do sexo entre as quatro paredes da Rádio Web UFPA.
Amor,
sintonia,
virgindade,
liberdade,
gravidez,
prazer.
Intimidade, uma visão feminina do sexo entre as quatro paredes da Rádio Web UFPA.
Na hora H.
Nossa, Bia, olha só aquelas duas ali se beijando.
Sim, Heloísa, qual é o problema?
Sei lá, acho estranho.
Eu já estou acostumada. Minha irmã também tem uma namorada e elas se amam como qualquer outro casal.
Na hora H.
Vou te contar o que me faz andar. Se não é por mulher, não saio nem do lugar.
A expressão lesbianismo deriva de Lesbos, uma ilha grega que tinha como chefe uma poetisa chamada Safos.
Há cerca de 600 anos antes de Cristo, a poetisa Safos escreveu versos que encontram livremente as relações amorosas entre mulheres.
E é por isso que as palavras safismo, lesbianismo e lésbica passaram a ser usadas como sinônimos da expressão grega tribadismo, que é o ato sexual entre as mulheres.
Mas eu sei lá, eu sei que eu não sei, eu gosto de mulher, eu gosto de mulher.
Na hora H.
Bia, tu nem sabes. Eu tenho uma fofoca da boa pra te contar. Descobri que a Paloma usa vibrador.
E daí, Heloísa? Por que tu não compras um pra ti também?
Eu, hein? Tu sabes que eu não gosto dessas coisas, né, Bia?
A Heloísa te liberta. Masturbação ajuda a gente a conhecer o próprio corpo, o que pode deixar o sexo a dois muito mais gostoso, sabia?
Na hora H.
Segundo uma pesquisa do Datafolha, 78% das mulheres brasileiras afirmam não se masturbar. E 92% das que assumem praticar esse ato dizem que não se masturbam frequentemente.
Mas será que essa pesquisa retrata de fato a realidade? Ou as mulheres ainda têm vergonha de assumir que se masturbam?
Apesar de toda a revolução sexual, a masturbação ainda é um tema difícil entre as meninas. E por causa do preconceito acaba virando um assunto proibido.
Mas está cientificamente comprovado que quem pratica a masturbação tem uma vida sexual mais plena, sadia e ativa por muito mais tempo.
Então, se masturbar é um caminho essencial para o prazer. É uma experiência de autodescobrimento e a mulher que se conhece melhor tem mais confiança, maior autoestima e sabe como, onde e do que gosta, o que só facilita a relação com o parceiro.
Precisamos tocar mais no assunto e em nós mesmas. Afinal, meninas, não há nada de errado em dar prazer a si mesma.
Fazer amor de madrugada. Amor com jeito de virada.
Na hora H.
Bia, amiga, que gato seu namorado, hein?
Gato e gostoso, e o melhor, um grande parceiro, principalmente na cama.
Bom pra ti, amiga. Já o Andrezinho, uma tristeza. Tu acreditas que ele sempre me deixa pra trás na hora do gozo?
É, amiga, infelizmente tem homem que só pensa no prazer dele mesmo.
Um absurdo, né?
Na hora H.
Orgasmo feminino ou masculino é o prazer intenso, alcançado pela relação sexual, masturbação, além de outros meios.
Entre as mulheres, o orgasmo se materializa por intensas contrações rítmicas, principalmente na região vaginal.
Essas contrações podem durar cerca de 8 segundos, num total de 3 a 12 contrações.
É uma sensação de prazer que aumenta intensamente, até que se atinja o clímax, seguindo do relaxamento.
cada mulher tem uma forma diferente de sentir o orgasmo. Pode ser através da estimulação clitoriana, da penetração ou das carícias preliminares.
O problema é que para a maioria das mulheres, a sensação intensa de prazer sexual ainda é completamente desconhecida.
Estimativas apontam que 70% das mulheres nunca sentiram orgasmo com seus parceiros.
Diferente dos homens, nós, mulheres, precisamos de muita atenção e carinho para chegar ao orgasmo.
Para ter um sexo prazeroso, a mulher tem que conversar com o parceiro. Dizer o que gosta, o que não gosta, qual a parte do corpo que sente mais prazer, essas coisas.
Por isso, falar com o parceiro é fundamental.
E você, já contou pro seu parceiro o que te faz estremecer e o que te desagrada na hora H?
Rapidinhas.
Sim, falo com certeza, é um assunto super natural, não vejo por que não tratar com ele, né? Até porque se não tratar com ele, eu vou tratar com quem? Conversa tem que ter, né? Senão tem que estar preparado para todos os tipos de doenças, até mesmo a gravidez, então a gente tem que estar conversando e para se inteirar mesmo, para que não aconteça nada.
Eu falo. Porque acho que é uma maneira da gente dialogar, né? A gente fala o que precisa melhorar no nosso relacionamento.
Rapidinhas.
Eu quero ser uma locomotiva para atropelar você.
Ainda segundo alguns especialistas, existe uma área muito sensível escondida atrás do clitóris, que ao ser estimulada, produz uma sensação imensurável de prazer. É o chamado ponto G.
Inclusive, quem já encontrou o ponto G, relata que esse cantinho secreto é do tamanho de uma moeda e mais liso que outras partes do órgão sexual feminino.
Muitas pesquisas já foram feitas, mas o tal ponto G ainda não é comprovado cientificamente.
Bem, com ou sem ponto G, o prazer sexual depende de nós mesmas. E para isso, é necessário autoconhecimento e muita aprendizagem.
No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre questões que mexem literalmente com a cabeça masculina. O mercado pornográfico, traição feminina e, afinal, tamanho é ou não é documento?
O Intimidade volta em um instante. Continue ligadinho aqui na faixa Interferência da Rádio Web UFPA.
Amor.
Sintonia.
Virgindade.
Liberdade.
Gravidez.
Prazer.
Intimidade. Uma visão feminina do sexo entre as quatro paredes da Rádio Web e o UFPA.
Amor.
Sintonia.
Virgindade.
Liberdade.
Gravidez.
Prazer. Intimidade. Uma visão feminina do sexo entre as quatro paredes da Rádio Web e o UFPA.
Oi, Bia. Tava louca pra te encontrar. Preciso da tua opinião.
O que foi dessa vez, Heloísa?
O Andrezinho me convidou pra ir no sex shop.
E é claro que tu vais, né, Elo?
Ah, não sei não, Bia. Morro de vergonha só de olhar pra um lugar desses. O que as pessoas vão pensar?
Deixa de ser boba, Heloísa. As pessoas vão pensar que você é uma mulher decidida, que quer ser amada e sentir prazer. Qual é o problema?
Na hora H.
Elas querem é poder.
Pompeia era uma cidade romana localizada ao sul da Itália. No ano de 79 d.C., um vulcão provocou um forte terremoto na área.
Assim, Pompeia foi totalmente coberta e quase toda a população morreu soterrada. No final do século XVIII, a cidade foi reencontrada por pesquisadores.
Uma descoberta que revelou casas, prédios, teatros, lojas, além de objetos e pinturas mostrando um pouco do cotidiano dos habitantes de Pompeia, uma população dedicada ao prazer e ao sexo.
Os pesquisadores encontraram pinturas eróticas, taças com cena de sexo em alto relevo, além de várias esculturas com representações do deus grego da fertilidade.
E como na cidade de Pompeia, os pequenos mundos dedicados ao prazer sexual são cada vez mais comuns na vida moderna.
Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz,
Hoje existem milhares de motéis, casas de swing, sexy shops, brinquedos eróticos.
Sem contar com as agências de turismo para casais liberais, sites de vídeos pornográficos, redes sociais de sexo. É uma lista bem extensa, né?
É sim. E dentro desse mercado ou indústria sexual, uma curiosidade interessante. O principal público consumidor de produtos de sexy shop são as mulheres.
É, aqui no Brasil, o público feminino representa 70% dos frequentadores de sexy shop.
Pois é, todas nós temos fantasias e sonhos eróticos, que não necessariamente colocamos em prática, mas que ajudam a excitar e alimentar o desejo sexual.
E é justamente por isso que no mundo atual a indústria do fetiche ganha força. E nessa indústria do prazer, a mulher é uma peça fundamental.
De acordo com pesquisas, se você é uma mulher que ri em filmes de comédia, se emociona e chora ao assistir um drama, também vai ficar excitada ao ver um filme pornô. Mas, dependendo da sua criação ou crença, você pode negar ou reprimir isso.
Ainda, de acordo com as pesquisas, 67% das mulheres assumem assistir filme pornô.
Aliás, a variedade de filmes pornôs é extensa e o estilo preferido das mulheres é diferente do gosto masculino.
É, as mulheres gostam de coisas mais delicadas. Por isso, preferem os vídeos amadores, onde o prazer do casal parece mais real, natural e espontâneo do que nas gravações feitas em estúdio.
E você, faz parte das mulheres que adoram assistir filme pornô?
Rapidinhas.
Rapidinhas.
Já vi, mas eu não curto muito não. Eu assisto, mas só eu e ele.
Eu e meu parceiro, a gente assiste junto. Eu não tenho vergonha de ver, né? Na verdade, eu não tenho vergonha de falar sobre sexo.
Rapidinhas.
Rapidinhas.
Ainda hoje, é muito comum ouvir a frase: homens fazem sexo e mulheres fazem amor.
É que para muitas mulheres seria impossível fazer sexo sem amar realmente o parceiro.
Mas essa visão romântica tradicional, aos poucos, vai virando coisa do passado.
É isso mesmo. Hoje, muitas mulheres já separam e fazem sexo sem amor.
Isso porque nós, mulheres, aprendemos o caminho do prazer e não queremos mais sair da cama sem o nosso orgasmo. Além disso, tomamos iniciativa na hora da conquista e traímos sim quando estamos insatisfeitas.
Acontece, porém, que eu não sei me entregar ao amor somente.
E o caso da traição feminina é uma situação bem delicada. Numa sociedade ainda extremamente machista, a mulher que trai é rotulada com aqueles termos nada carinhosos.
Enquanto isso, a traição masculina é símbolo de virilidade. Mesmo assim, é cada vez maior o número de mulheres que assumem ou são pegas na infidelidade.
E não é só porque foram traídas não, viu? Muitas mulheres também traem pelo simples fato de querer novas experiências e o prazer de ter uma relação mais ardente sexualmente.
Além da traição feminina, um assunto que mexe com a cabeça dos homens e mulheres é o tamanho do pênis.
Meninos, lembrem-se que de acordo com a anatomia sexual da mulher, a vagina tem profundidade variável de 9 a 12 centímetros. Portanto, não se desespere.
Vale lembrar que a habilidade do homem em estimular a parceira é muito mais importante do que a dimensão do pênis. E quanto a isso, não há discussão.
Estamos chegando ao fim do nosso programa. E aí, meninas, foi bom pra vocês?
Pra mim foi ótimo.
E pra mim também. Fazer ou simplesmente falar de sexo é sempre muito bom, principalmente para nós mulheres, seres para lá de complexos.
Mulher é um bicho esquisito mesmo. Somos influenciados por ciclos lunares, sangramos todo mês e ainda temos a honra de carregar por 9 meses uma vida em nosso ventre.
E quando se trata de sexo, nós mulheres temos personalidades ainda mais complexas e distintas.
Sabemos exatamente a importância do sexo para os homens. Por isso, utilizamos o desejo masculino até para manipulá-los e também escravizá-los.
É isso aí. Sabemos que na hora certa, no local certo e com a pessoa certa, vale o que a imaginação mandar e o outro consentir.
Tá aí a dica. Agora é só dar asas aos desejos e fantasias, sem medos ou preconceitos. Assim, a brincadeira fica completa.
Mas nunca é demais lembrar. Sexo pode ser uma brincadeira, mas também é uma coisa séria e tem que ser feita com muita responsabilidade.
Então, deixa a vergonha do outro lado da porta. Aproveite a chance de ser quem você quiser entre quatro paredes. Faça o que você tiver vontade. Não limite o seu prazer nem a sua imaginação.
Goze e deixe gozar. Esse é que é um dos grandes prazeres da vida.
E assim, a intimidade se despede, desejando sempre um bom sexo a todos.
O programa Intimidade tem roteiro, produção e edição de Mônica Mello e Jéssica Loureiro.
Locução, Raquel Trindade,
Mônica Mello
e Jéssica Loureiro.
Colaboração e reportagem, Viviane Matos.
Gravação e montagem, João Nilo.
Supervisão, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz.
Coordenação geral, professora doutora Alda Cristina Costa.
Tchau, e até o nosso próximo encontro aqui, na faixa Interferência da Rádio Web UFPA.
Amor,
sintonia,
virgindade,
liberdade,
gravidez,
prazer.
Intimidade, uma visão feminina do sexo entre as quatro paredes da Rádio Web UFPA.
Rádio Web UFPA.
Divulgando conhecimento.
Interferência.
Interferência.